acorde, armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte. Eu, Renato Barbato, estou chegando com mais um Papo no Balcão, o de número 16 do ano 2, com essas novidades para você.
Papo!
O entrevistado é Paulo Palado, do Teatro Cego.
É, tá.
No Relembrando, Grande Otelo. Papo de Saúde, com Fátima Faria e os seus florais de bar.
É, tá.
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Escreva para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
O Balcão da Cultura e a poetisa Georgia Bragança.
Papo no Balcão.
Galera Sound e a montagem, Eva no Paraíso.
Apresentação.
Escutem a música do entrevistado, do ouvinte e a da produção para você.
Renato Barbato.
Vamos abrir o programa com os nossos agradecimentos. Quero agradecer ao ouvinte Miriam, lá da Alemanha, Ana Lúcia Amaral, aqui do Embaré, em Santos. Quero fazer o registro e a correção, enviada pelo ouvinte Aparício Vieira. A música Os Verdes Campos da Minha Terra tem a composição de Curly Patman, com versão de Geraldo Figueiredo, e não, como eu falei, Roberto e Erasmo Carlos. E quero agradecer também demais ao convite do Vitor Marques e do Marcos Rangel, do programa Projeto Rádio, na Rádio Contraponto. Foi muito bom participar do programa com vocês. Muito obrigado pelo convite, amigos. Bom, agora chega que o programa precisa começar. Vamos rapidinho para a nossa primeira matéria.
Relembrando.
Sebastião Bernardes de Souza Prata, o famosíssimo Grande Otelo, nasceu no dia 18 de outubro de 1915, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foi um ator, comediante, escritor, cantor e compositor brasileiro, reconhecido pelo seu trabalho e talento, principalmente na época dos cassinos e teatro de revista. Iniciou sua carreira em um grupo de teatro Mambembe, comandado por Abigail Paresses, de onde fugiu indo parar no Juizado de Menores. Adotada pela família do político paulista Antônio de Queiroz, estudou no Liceu Coração de Jesus. Na década de 1920, ingressou na Companhia Negra de Revistas, comandada pelo músico Pixinguinha. Entrou para a Companhia Jardel Gércules, no ano de 1932, sendo um dos pioneiros do teatro de revista, ganhando nessa época o apelido que o consagraria por toda a sua carreira. Fez duas grandes parcerias no cinema, com Oscarito e Anquito, sendo considerado pelo intérprete e diretor norte-americano Orson Welles o maior ator brasileiro, após participar do filme It's All True, em 1942. No final da década de 1950, Grande Otelo faria dupla com a negra alta e esguia, Vera Regina, fazendo vários musicais e filmes. Porém, com o fim da dupla, o artista entraria em crise até reaparecer magistralmente como protagonista do filme Macunaíma, de 1969, baseado na obra homônima de Mário de Andrade. Participou também de filmes como Jubiabá, Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, Os Três Cangaceiros, Assalto ao Trem Pagador e Pé na Tábua, de Amácio Mazzaropi, entre outras dezenas de obras. Passou a fazer parte do quadro de contratados da Rede Globo a partir de meados da década de 1960, onde participou de novelas como Uma Rosa com Amor, Bandeira 2, Mandala e Renascer, entre outras. Grande Otelo interpretou também a personagem Eustáquio no início da Escolinha do Professor Raimundo, criada pelo genial Chico Anísio. Recebeu vários prêmios como melhor ator, podendo ser destacados o Air France, Candango e Coruja de Ouro. No dia 26 de novembro de 1993, em uma de suas viagens internacionais, onde seria premiado mais uma vez por sua gloriosa carreira, Grande Otelo sofre um infarto agudo do miocárdio na cidade francesa de Paris, morrendo instantaneamente, fechando assim os olhos de um dos maiores atores da história do Brasil. Vamos ouvir um trecho do especial Boneca de Piche, que Grande Otelo faz dupla com Virginia Lane, sua colega da época do teatro de revista.
Quase num arranjo, cheio de dedo, dedo sentado no
banco.
Isso de tanto de negro, de branco.
Que é que tem?
É sinal de chuva. É sinal de chuva. É sinal de chuva.
Daco, do azeite.
Da já, muticaba, molequinho. Que ele desmancha. Ah, sou eu quem te acaba.
É mesmo, nega.
Tem certeza? Eu sei. Tu é nego de gosto.
Ô, nega, vamos para lá. Vamos andar.
Papo no Balcão. É música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Hoje eu vim aqui para falar direto do Balcão da Caleidoscópio Comunicação e Cultura. A Caleidoscópio Comunicação e Cultura faz um trabalho de integração e é sobre esse trabalho que nós vamos falar com o Paulo Palado, sócio, proprietário e diretor do Teatro Cego. Paulo, primeiro cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Olá, querido ouvinte. Espero que a nossa conversa aqui seja bem interessante para todos.
Eu agradeço demais a sua disponibilidade de tempo, Paulo. E comece falando para o nosso ouvinte de onde surgiu a ideia da Caleidoscópio Comunicação e Cultura.
A Caleidoscópio Comunicação e Cultura é uma produtora que trabalha com teatro e com música. Eu sou um dos sócios, o outro sócio é o meu irmão, o Luiz. O Luiz é músico, tem uma carreira de músico, e eu sou ator, e nós, há aproximadamente 10 anos atrás, resolvemos juntar a música e o teatro nessa produtora para fazer trabalhos ou de música ou de teatro, ou unindo as duas coisas. De lá para cá, a gente vem fazendo vários trabalhos. Nós começamos fazendo um espetáculo que se chamava Mistura Popular Brasileira. A banda dele fazia o espetáculo e eu fazia um personagem que era um português, o Seu Pereira, que era o faxineiro do teatro e que era um cara bem sacana, assim, bem engraçado, que se aproveitava de que o teatro estava lotado de gente para querer também aparecer mais do que a banda. Então ele ficava invadindo o show. Isso era feito com muito humor, né? Ele criava situações para tirar o Luiz do palco, para que ele pudesse ficar comandando a plateia.
Ele queria ser o astro.
Ele queria ser o astro. E o espetáculo era baseado nisso. Então já foi um primeiro espetáculo que unia a música ao teatro.
Unir música e teatro. Algo que já nasce meio que entrelaçado. Vocês dois nunca tinham feito nenhum trabalho em conjunto, você e seu irmão?
Não, antes disso não. Eu também sou um pouco músico e ele também é um pouco ator. Então a gente sempre brincou em casa. Eu sempre esteve junto com ele nas questões de estúdio. Quando ele está fazendo alguma coisa em estúdio, em alguns programas que ele ia fazer de televisão, eu fazia sempre a direção, né, da banda, ajudava na direção do programa. Mas tudo isso era de uma forma, era voltado para a banda, nunca voltado para um trabalho nosso da produtora, para um espetáculo nosso, para um produto nosso, vamos dizer assim. O Mistura Popular Brasileira foi o primeiro que surgiu e foi um espetáculo muito bacana, que fez muito sucesso. A gente ficou muitos anos com ele em cartaz. A gente ia e voltava, ia e voltava. E depois a gente sentiu que a gente tinha uma vertente aí um pouco mais social, e foi quando a Caleidoscópio deu essa guinada para o trabalho que a gente faz hoje.
E depois do Mistura Popular Brasileira, quais os rumos que vocês viram que poderia tomar?
Na parte musical, né, o Luiz começou a fazer um projeto aqui na produtora chamado Sons da Paz, que é um projeto que reunia 100 crianças fazendo aulas de canto, dança, percussão e circo. Eram cursos gratuitos, a gente sempre trabalhou através de leis de incentivo. E a gente, quando começou a trabalhar com essas crianças, a gente percebeu que a nossa intenção... A gente não tinha intenção de trabalhar com criança carente. E também não tinha intenção de não trabalhar com criança carente. O que a gente percebeu que começou a acontecer aqui, e o que foi que deu o sabor maior do nosso trabalho, é que a gente trabalha, por exemplo, em parceria com algumas empresas da região. Então, aqui mesmo, nesse espaço onde nós estamos conversando hoje, que é o Espaço Cultural Caleidoscópio, a gente começou a unir crianças para fazer essas oficinas, esses cursos. E, assim, vinham desde o filho de um diretor da empresa até o filho da mulher do cafezinho. Tinha gente que parava com um carrão aqui na porta para trazer o filho, tinha gente que vinha com a mãe de ônibus de longe. Mas o interessante era assim... A partir do momento que as pessoas passavam dessa porta para dentro para fazer uma experiência artística, essa diferença, ela inexistia. Quer dizer, não importa se o teu pai é rico, se o teu pai é pobre, se você é negro ou branco, se você é menino ou menina. O que importava é que, em nome da arte, todo mundo fazia um trabalho unido aqui, com a mesma importância, com a mesma significância. E a gente... Sempre ouviu falar muito da questão da acessibilidade, da inclusão social, e a gente começou a perceber que mais do que acessibilidade ou mais do que inclusão, o que era muito interessante para esse trabalho que a gente fazia era a integração. A gente fala muito aqui de integração, que é o quê? Todas as pessoas trabalhando juntas em prol de um objetivo. Então, depois desse projeto que foi o Sons da Paz, a gente criou um outro projeto muito parecido, que era os Novos Caminhos da Música. Na verdade, os Novos Caminhos da Música é um projeto que trata dos cursos, das oficinas que acontecem durante o ano. E os Sons da Paz é o nome do espetáculo que se faz ao final desse curso.
Então, todo ano, acabando o curso, tem um espetáculo.
Tem um espetáculo que é o que tem como nome de projeto os Sons da Paz, né? E isso começou a dar muito certo, porque a gente começou a perceber como resposta das famílias dessas crianças. Nossa, o meu filho chega aqui e ele fala de coisas que ele não falava, ele está vivendo uma realidade, porque ele estuda numa escola pública e os amigos dele são da mesma classe social dele, e ele está vindo com conversas diferentes. E o Rico também falava isso. Nossa... Meu filho só falava de videogames caros, e ele vem falar de outras coisas também, falar do futebol que o amigo dele joga.
A bolinha de gude,
é. O que a gente começou a perceber é que o trabalho que era feito aqui dentro começou a refletir fora daqui na vida das pessoas. E tudo isso através da arte, né? Essa integração começou a acontecer através da arte, da música, da dança, né? Do canto. Foi quando a gente começou a sentir que a gente tinha essa vocação de fazer um trabalho artístico voltado para esse lado mais social, mas sem ser um social...
Piegas.
É uma coisa, um social de realmente unir as pessoas na arte, né? Fazer arte para as pessoas, independente de onde elas venham, independente de quem elas sejam. Se elas estiverem dispostas a fazer um belo trabalho voltado para a arte... Ela vai ter as portas abertas aqui na Caleidoscópio sempre.
Paulo Palado, um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede. A gente toca.
Palado, no meu programa, o entrevistado ele sempre oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer? E por quê?
Eu vou oferecer a música O Trem das Cores, do Caetano Veloso. Primeiro, porque é uma música que eu sempre gostei. E segundo, porque ela é praticamente uma audiodescrição musical, né? O Caetano Veloso descreve uma viagem de trem com as suas cores e comparando as cores às situações, para que mesmo as pessoas que não enxerguem as cores visualmente, enxerguem as cores como sensações.
Composição e interpretação Caetano Veloso, Trem das Cores.
A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam, madruga, reluz neblina. Crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando para trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial.
Hora de cuidar do nosso corpo e da nossa mente com o quadro
Papo de Saúde.
E aí, Fátima Faria, o que você trouxe sobre os florais de Bach para nós hoje?
Olá, Renato. Olá, ouvinte. Espero que todos estejam bem. Aqui, Fátima Faria, trazendo um pouco mais sobre a simplicidade e sutileza da terapia floral do Dr. Edward Bach. O tema de hoje é deixando o passado onde ele pertence. É um tema bem profundo e que pode ser auxiliado pelas essências florais. Até que ponto nós conseguimos olhar para trás e desviar esse olhar voltando para a nossa caminhada diária, focando o presente? Difícil, né? Muitas vezes olhamos para trás e lembramos de amores, amizades, dores, pessoas, momentos, atitudes, oportunidades, de tudo o que ocorreu. Mas, sem tudo isso, nós não estaríamos aqui hoje. E nem seríamos o que somos hoje. Certamente, se apegar em demasia ao que passou, vai te impedir de viver o presente. Vai te impedir de viver o hoje, o dia que lhe traz infinitas oportunidades. É necessário nós deixarmos o que passou lá onde mesmo ficou, ok? É necessário também sentirmos gratidão e aliviar assim o peso dos acontecimentos que já não mais estão em nossas vidas. Gratidão, pois de certa forma nos ensinou a continuar. Saibamos então olhar para trás com esse sentimento e, de uma vez por todas, nos desapegar de algo que já se foi. e estaremos assim abertos para o que virá. E você, ouvinte, quer saber um pouco mais sobre os florais de Bach? Escreva para floraisfatima@gmail.com, envie sua dúvida, sugestão de tema ou, se quiser, uma avaliação pessoal, fique à vontade. Se quiser interagir também com o programa, fiquem à vontade. Um abraço a todos e até a próxima. Agradeço mais uma oportunidade, Renato.
Muito interessante. Lembra até aquela frase da Bíblia: deixe os mortos que enterrem seus mortos. Parabéns, minha amiga. E você, ouvinte, quer tirar alguma dúvida sobre os florais de Bach ou marcar uma consulta com a Fátima Faria? Escreva para o e-mail do programa papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então mande um WhatsApp. Código da operadora 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Palado, no bloco anterior você falou sobre a parte musical da Caleidoscópio. E o teatro, quando começou a surgir, a partir de qual espetáculo ou de que ideia ele veio?
É, independente da Caleidoscópio, eu tinha uma vida no teatro. Eu fazia teatro, tinha um grupo de teatro, faço teatro desde os 17 anos. Fiz teatro no Teatro de Arena, com Chico de Assis.
Não é mole não, hein?
Não é mole.
Arena.
É, fiz teatro com Antunes Filho, no CPT. Trabalhei com bastante gente e, quando a gente começou a fazer esse trabalho na Caleidoscópio, que trabalhava com integração, coincidentemente nós conhecemos um trabalho que era feito na Argentina, que era o Teatro Cego, que era uma peça de teatro que acontece completamente no escuro e que convida o espectador a, durante uma hora, experimentar a sensação de ser cego, experimentar a sensação de compreender uma peça de teatro sem enxergar a peça de teatro. E essa peça na Argentina, eles também já trabalhavam com deficientes visuais. E a gente achou que, como a gente tinha esse lado musical que trabalhava com essa integração, a gente podia fazer um trabalho parecido aqui no Brasil com deficientes visuais, com o teatro. E foi quando surgiu a ideia da gente montar um espetáculo de teatro cego. Aí a produtora, nós começamos a procurar na época um texto, até encontrarmos um texto do Nelson Rodrigues, que não é um texto de teatro, é um conto. Eu fiz a adaptação desse conto para teatro, que é O Grande Viúvo. E aí nós fizemos a nossa primeira montagem do Teatro Cego. Depois disso, fizemos uma segunda montagem, que é o Acorda Amor. O Acorda Amor é um espetáculo que o texto é meu, e ele é feito baseado, né? A trilha sonora do espetáculo é toda feita com músicas do Chico Buarque, porque é um espetáculo que fala de amor e que fala da época da ditadura militar.
Chico Buarque e Julinho da Adelaide.
Os dois. O Julinho da Adelaide, que foi a escapatória que ele arrumou para fazer o Acorda Amor, né?
É, o cara é inteligentíssimo.
Para quem não sabe, né, o Julinho de Adelaide era um pseudônimo que o Chico Buarque usou quando fez a música Acorda Amor, que era para driblar a censura da ditadura militar. E aí a gente fez esses dois espetáculos do Teatro Cego. E o Teatro Cego, ele é um espetáculo que acontece completamente no escuro, em que não há uma divisão de plateia e cenário e atores. Os atores, eles andam no meio da plateia. Então a plateia, quando ela entra no espaço, esse espaço já está completamente escuro. Quando a gente diz completamente, é completamente mesmo. Você não tem uma luzinha de ar-condicionado acesa, você não tem um brilho de seletor de luz, é para que você realmente não tenha nenhuma referência visual, para que você fique completamente sem enxergar absolutamente nada.
Só utilizando os outros sentidos.
Exatamente. E os atores, eles fazem a peça junto com a plateia, em volta da plateia. Então você está sentado, um ator passa do teu lado falando, aí você vê que um ator abre uma porta, o ator fecha outra porta em outro lugar. E, a princípio, você não tem compreensão do espaço físico. Normalmente no teatro você vê o cenário e você já entende o que é aquele cenário. No Teatro Cego, o cenário, ele vai se revelando com o passar da peça. Então quando abre uma porta, você fala: opa, ali é a entrada da casa, à minha esquerda. opa, à minha direita tem uma escada que vai para os quartos. Ah, aqui atrás de mim tem uma mesa da cozinha. E esse cenário vai se formando na sua cabeça de acordo com o desenrolar da peça. E a gente trabalha também com outros sentidos, como o sentido do tato, né? Por exemplo, numa das nossas peças, tem um momento em que o personagem vai até o cemitério e está garoando. Nessa cena do cemitério, cai uma garoa sobre a plateia, realmente. A plateia sente a garoa. Tem uma cena em que a família está conversando de manhã, assim que todo mundo acorda, vai conversar na mesa para discutir a situação do viúvo que acabou de perder a esposa, e eles estão tomando café e a plateia sente o cheiro desse café. Então a gente trabalha com olfato, com paladar, com a audição, com o tato, e não trabalha com a visão. E a ideia é convidar os espectadores, primeiro, a compreenderem como um deficiente visual pode compreender o mundo sem a visão, porque existem outros sentidos, e também convidá-los a, de uma certa forma, valorizar mais esses seus outros sentidos, né? O mundo que a gente vive hoje é um mundo muito visual, julga-se muito pelo que se vê, escolhe-se muito pelo que se vê. O convite nosso é que, assim, a visão é importante, é claro que ela é importante para você entender o que está ao teu redor, mas você tem outros sentidos que pode te dar isso e que pode te transformar numa pessoa mais sensível. Você pode ter uma visão do mundo ao teu redor que não esteja vinculada simplesmente ao que você está enxergando com os olhos, mas a outras coisas. E a gente fala que o nosso sexto sentido é a intuição, que são esses sentidos todos reunidos que nos dá a intuição. Então o teatro cego é um convite a experimentar uma hora uma peça de teatro sem enxergar, se colocar no lugar de um deficiente visual e, ao mesmo tempo, experimentar os outros sentidos. E como é uma peça que é feita no escuro, a gente trabalha com deficientes visuais, como atores e com produção, com músicos, né?
Agora você falou de som de escada, som de porta. Realmente o cenário ele tem esses elementos ou é todo feito com sonoplastia?
Não, o cenário todo tem esses elementos, né? A gente não faz sonoplastia no Teatro Cego. A ideia é que o ator realmente faça, que ele tenha a atitude de subir uma escada, porque quando ele sobe a escada e ele dá o texto dele do alto da escada, a plateia percebe que ele está num outro nível, num outro, que ele subiu para um andar de cima. Você ouve que a voz vem de cima.
Opa, esse negócio de subir para o andar de cima não está certo.
Mas subir para o andar de cima, mas só fisicamente, não espiritualmente. E por trás de tudo isso, existe um trabalho de teatro sério, quer dizer, a gente não larga, a gente não abre mão do trabalho teatral, ou seja, de criar personagens profundos, que tem um trabalho corporal, um trabalho de voz. O teatro, como produto também, como objetivo teatral mesmo, ele está presente ali. A gente não abre mão de nada do teatro para fazer uma coisa acessível. Ah, como é uma questão de acessibilidade, não importa se o personagem não está muito bem construído. Não, pelo contrário. O teatro é levado a sério. É um espetáculo teatral onde a pessoa, independente de ela estar no escuro, ela vai assistir um espetáculo teatral feito com todos os elementos que uma peça de teatro tem, de criação de personagem, de voz, de time, de respiração. E isso é o Teatro Cego.
Palado, mais um minutinho, que agora nós vamos ouvir...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical desse programa vem lá da cidade do Rio de Janeiro. É da Dadá do IBC. Ela quer ouvir... De Paulo Soledade. Regência, maestro Silvio Marzullo. Interpretação coral do Instituto Benjamin Constant. Estão voltando as flores.
Oh,
Bela interpretação do coral do IBC. E para não deixar cair a peteca, vamos ouvir...
Galera, galera, sonde! Galera, sonde!
A montagem de hoje tem a assinatura dos nossos locutores Hilário Zanetti e Lúcia Helena. E o texto da colaboradora Vera Leão. Vamos ouvir?
Eu e Lu. Produções.com apresenta Eva no Paraíso.
Eva vivia feliz no paraíso.
Doida, muito doida, você é doida demais. Doida, muito doida, você é doida demais.
Se era assim, então por que Eva comeu a maçã? Não foi assim facinho, não. No início, Eva não queria comer a fruta.
Ei, come!
Disse a serpente astuta.
E serás como os anjos.
Eu não.
Disse Eva, virando a cara para o lado.
E terás o conhecimento do bem e do mal.
Eva cruzou os braços. Olhou bem na cara da serpente e respondeu firme.
Não!
Serás imortal.
Não! Eu já disse.
E serás como Deus.
Não e não. Já disse que não.
Irritadíssima, quase enfiando a fruta goela abaixo, a serpente já estava desesperada e não sabia mais o que fazer. Para que aquela mulher de princípios tão rígidos e personalidade tão forte comesse a fruta. Até que teve uma ideia, já que nenhum dos argumentos havia funcionado. Ofereceu novamente a fruta e disse com um sorrisinho maroto:
come, sua boba. Emagrece.
Ah, sério? Ah, por que você não falou antes?
Foi tiro e queda.
Créditos da montagem. Edição de áudio e personagem Serpente, Hilário Zanetti. Adaptação do texto, Vera Leão. Personagem, Eva, e produção, Lúcia Helena.
Parabéns, amigos. Bela montagem, muito engraçada. E você, ouvinte, quer enviar uma montagem para o quadro Galera Sonde do Papo no Balcão? Então escreva para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou ainda mande uma mensagem via WhatsApp para o número 11, se você estiver fora de São Paulo, 993-970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Paulo Palado, você falou no primeiro bloco sobre a oficina musical para as crianças, que, por sinal, deve deixar vocês loucos. Sem crianças não é fácil. E a oficina para o teatro cego, como é que funciona?
É, a gente tem um diferencial entre essas duas oficinas, que é a oficina que a gente faz para as crianças, ela dura um ano. No final existe um espetáculo e aí a gente no ano seguinte renova, entre outras crianças. Algumas crianças acabam ficando, mas na maioria essas crianças se renovam. E a intenção é dar para essas crianças a possibilidade de eles descobrirem dons que eles têm, que estavam ali escondidos, né? Ou na dança, ou no canto, ou na percussão, ou em outra parte musical, em outra parte artística. A oficina de teatro cego, ela já tem um objetivo um pouco diferente. Quando a gente começou a fazer o teatro cego e a gente foi buscar atores cegos para o espetáculo, a gente sentiu uma certa dificuldade, porque não existe atores disponíveis no mercado, atores com deficiência visual, porque o teatro é uma coisa tão visual, normalmente, que dificilmente uma pessoa com deficiência visual vai buscar o teatro como a sua forma de expressão artística. Normalmente vai buscar a música, o canto. Então a gente tinha muita dificuldade.
E lá na Argentina tinha vários atores cegos?
Tinha vários atores cegos. O espetáculo... Outra coisa que a gente sempre faz questão é de não fazer um espetáculo só com cegos, né? A gente não quer transformar isso aqui no circo dos cegos. Olha os cegos fazendo uma peça de teatro, não é isso?
Olha que bonitinho, coisinha linda.
Não, isso seria uma coisa muito até pejorativa com a imagem do deficiente visual. O que a gente quer fazer é justamente a integração. A gente quer, inclusive, levar o ator vidente, pegar o ator vidente e trazer ele para o mundo do deficiente visual também. Falar, ó, agora você vai fazer uma peça de teatro onde você não vai enxergar. E você também vai criar dentro do teu trabalho de teatro, né? Você vai criar um novo aspecto que você vai ter no teu trabalho de teatro. Mas para buscar essas pessoas no mercado, os atores com deficiência, a gente tinha um pouco de dificuldade. Então a gente pensou, por que não, já que a gente está desde 2010 trabalhando com o teatro cego, e a gente sentiu que a gente vem criando uma espécie de um método, né? A gente não tem a pretensão de ser dono de um método de teatro, não é isso. Mas existe uma linguagem diferente para o teatro cego. Por que não pegar pessoas que tenham essa vocação artística, trazê-las para cá e formar atores aqui dentro, e aí a gente já pode ter atores que vão saindo dessas oficinas e já vão formando o elenco das peças que a gente faz e das outras que a gente tem pela frente para fazer. Porque a gente tem projeto de continuar fazendo muitas peças pela frente.
Qual o tempo médio que fica em cartaz a peça que vocês produzem?
Normalmente, quando a gente entra em cartaz, a gente fica 2 meses em cartaz, 1 mês a 2 meses. Só que a gente repete muitas vezes a temporada, né? Então a gente às vezes faz um projeto, fica 2 meses em cartaz num teatro, depois no ano seguinte, vai lá, volta com a mesma peça. Nós temos 2 espetáculos, que é o Grande Viúvo e o Acorda Amor. E a gente reveza um pouco. Por exemplo, o Grande Viúvo agora, a gente tem um projeto aprovado, começou a captar, para viajar com esse espetáculo, que é o nosso primeiro espetáculo, por algumas capitais do Brasil. Ele vai à frente, porque ele é o nosso primeiro espetáculo, e depois, com certeza, onde a gente for abrindo essa porta com o Grande Viúvo, a gente vai atrás com o Acorda Amor e com as outras que vierem, né?
Mas, por enquanto, então, ainda não teve apresentação fora de São Paulo?
Sim, a gente teve apresentação em Brasília, mas a grande maioria é dentro do estado de São Paulo que a gente fez até hoje, né? Hoje é que a gente está com essa mentalidade de sair um pouco de São Paulo e levar isso para o resto do Brasil. E a gente já foi convidado para se apresentar em outros lugares, no Equador, na Argentina, em Portugal. Pessoas que já estão sabendo do Teatro Cego, que o pessoal da Argentina que tem o Teatro Cego lá, ficou sabendo o que a gente estava fazendo aqui, gostaria muito que a gente fosse participar de festival com eles. E a gente está estudando essas possibilidades, né? Mas são, por enquanto, são possibilidades. Tudo envolve dinheiro, né? Assim, você tem que fazer uma viagem, você tem que ter hotel, alimentação para todo mundo. É, não dá para simplesmente ir numa aventura, mas a gente está estudando isso. E a oficina de Teatro Cego, ela tem esse aspecto de alimentar com atores os espetáculos do Teatro Cego. E ela tem um outro aspecto que eu acho que é ainda maior, não é maior, é mais amplo, né, em termos de abrangência, que é esse projeto que nós temos do Centro de Pesquisas de Teatro Cego. Por exemplo, nós recebemos um e-mail ontem, a partir de quando começamos a divulgar as oficinas, de um rapaz que é deficiente visual, que é formado pela ECA, e que está fazendo um mestrado em cima do trabalho do ator com deficiência visual. E quer saber se ele pode beber um pouco na nossa fonte aqui das coisas que a gente está fazendo. E é lógico que pode, é isso que a gente quer.
Centro de pesquisas ainda não existe, então?
Esse centro de pesquisas, ele existe como projeto, ele não existe ainda na realidade. Mas a oficina de Teatro Cego, ela é o primeiro trabalho desse centro de pesquisas, embora ele ainda não exista. Quando ele existir, ele já vai existir tendo a oficina em andamento. E essa oficina, a gente quer fazer um trabalho de mão dupla, que é dar aula de teatro, né, para esses alunos, para esses atores, e também conseguir entender com esses atores um pouco mais o mundo do deficiente visual e transformar isso em arte. Eu fui assistir uma peça outro dia de um amigo, de um ator que trabalha com a gente, que é deficiente visual de nascença. No começo, a peça dele, é um monólogo, me causava algum estranhamento, porque os movimentos que eles faziam estavam completamente fora do padrão dos movimentos que a gente faz normalmente. E aí, depois, no meio da peça, eu comecei a perceber que o que eu estava assistindo ali era uma coisa fantástica, porque eu estava vendo uma manifestação de linguagem corporal que não tinha influências da linguagem corporal do que a sociedade tem, ou seja, né, ele não estava imitando ninguém corporalmente, ele estava realmente se expressando corporalmente de uma forma pura. Aquela era a forma dele de se expressar. Alguns gestos que a gente faz socialmente, que são linguagem também, o deficiente visual, às vezes, por não ver esse gesto, não tem aquela linguagem dentro do seu padrão de linguagem, e cria um padrão próprio de linguagem. E isso é uma coisa que a gente quer absorver dos alunos aqui, para também fazer um trabalho inverso no Teatro Cego, entender como é essa linguagem, como surge uma linguagem corporal que não é apoiada no que a sociedade já tem de padrão. Então, isso abre uma possibilidade muito grande de trabalho, de compreensão da linguagem, de compreensão do teatro. É o teatro em função de uma coisa maior, que eu acho, que é essa descoberta da gente como ser humano, da gente, né?
É o que você falou, mão dupla, porque às vezes também o deficiente visual, ele faz aquele gestual por não conhecer o gestual que o vidente faz, e vice-versa. O vidente, como você viu o gestual do ator, não conhecia por não estar na realidade dele.
E a gente tem, por exemplo, tem atores que já falam pra gente assim, ah, me ensina um pouco mais do gestual do vidente, né? Porque eu gostaria... A gente fala de dar com os ombros, né, que é levantar os dois ombros ao mesmo tempo. Eu pergunto para você, ah, você quer um suco de laranja ou de limão? E você fala assim, ah, tanto faz, e você levanta os ombros. O deficiente visual, principalmente aquele que é de nascença, que não tem um arquivo visual, né, não tem essa...
É memória visual.
É, não tem essa memória visual. Ele às vezes não sabe que levantar os dois ombros quer dizer isso. E se a gente conseguir mostrar para ele que existe uma linguagem corporal também que ele pode utilizar para se comunicar, a gente também socialmente vai fazer ele se comunicar melhor. Então, assim, não é só o teatro, é o teatro em função da vida e a vida em função do teatro. Por isso que é uma coisa de mão dupla. Mas a gente espera, com esse centro de pesquisas de Teatro Cego, conseguir fazer mais aquilo que a gente estava conversando aqui fora do ar no intervalo, que é essa questão de não colocar o deficiente visual como um coitado, né? Como uma pessoa que, ai, coitadinho, agora como é que a gente vai... Não, A pessoa que está aí buscando ser feliz como qualquer outro, está buscando a sua vida, né? E se existe algum instrumento diferenciado que vai fazer com que isso aconteça de uma forma melhor por deficiente visual, com certeza esse instrumento diferenciado existe para o vidente também. Todos nós temos necessidades a serem supridas. E quando a gente fala da integração que o teatro cego quer criar, é isso, é trazer pessoas diferentes, com experiências diferentes, para criar algo que seja arte. No nosso caso aqui é o teatro. Essa é uma das grandes funções da arte.
Outra pausa, Palado, que vem aí...
O que a produção oferece para você.
Neste programa, a produção oferece para você um clássico da resistência contra a ditadura militar no Brasil. Composição e interpretação Julinho da Adelaide, pseudônimo de Chico Buarque, Acorda Amor.
Acorda amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão. Que aflição, era dura, numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame ladrão, acorda amor. Não é mais pesadelo nada, tem gente já no vão de escada, fazendo confusão. Que aflição, são os homens, e eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame, chame ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre o bicho pega, se fica não sei não. Atenção, não demora, dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame, clame, chame ladrão. Não esqueça a escova, o sabonete, o violão.
Chegando a hora boa, a hora de curtir o nosso...
Balcão da Cultura.
A nossa mais nova colaboradora, Georgia Bragança, vem novamente com novidades. E aí, Georgia, o que você tem pra gente hoje?
Louca invasão. Estava tudo em silêncio quando chegastes naquela madrugada fria. Me destes o que eu não pedia. Sonhaste com a minha alegria. Brincaste com a minha geografia, me deixaste quando eu não queria. Te surpreendes com o que eu dizia, não entendes o porquê dessa minha euforia. Tens medo de me dizer para esquecer-te, e como seria bom eu nunca mais ver-te. Eu brincava de sonhar, tu sonhavas brincar. Brincaste comigo, esqueceste do perigo, chamado paixão. Te deixo solta no meio das minhas armadilhas. Te quero um pouco mais a cada dia. Tenho horas em que penso em ti e outras que me esqueço. Tenho medos. E são tantos os beijos que beijei, todos soltos no ar. Nenhum para depois eu lembrar. Corri tantas estradas sem saber qual era realmente a minha. Tremi todas as vezes que me senti sozinha. Toquei em tantos corpos sem querer. E por isso fiquei muitas noites sem saber, sem sonhar, sem viver. Foi quando ouvi a tua canção, que falava de amor sem paixão, que falava de amizade, de compreensão. E essa música entrou na minha alma e me fez calma, como se nada mais tivesse tanto sentido, tanta importância. Como se tudo que eu tinha juntado em todos aqueles anos não passasse de velhos diários.
Mais alguma outra criação?
Gota sólida. O que eles poderiam querer de uma pessoa insana, louca, de pensamentos impuros e uma mentalidade imoral? O que eles poderiam querer de uma pessoa torta, que não tem nem sabe de onde veio e nem por que veio? O que eles poderiam querer de uma pessoa sem ideias, que dizia o que ninguém queria ouvir e o que todos tinham medo de admitir? O que eles poderiam exigir de uma pessoa só, com medo do antes, do depois, com marcas profundas de desprezo total? O que eles poderiam falar de uma pessoa de sentimentos únicos, de rancores imediatos? Ela tinha medo de voar, pois as estrelas eram longe demais. Ela tinha medo de sonhar, pois a verdade era dura e morava no seu peito esquerdo. Ela tinha medo também da amizade, pois a amizade é forte e a deixava muito frágil. Ela tinha medo de amar, pois todos foram embora, tirando dela as defesas e sem ao menos lhe dizer adeus.
Nossa, realmente você é uma poetisa de primeiríssima categoria. Parabéns! Quer entrar em contato com a Georgia Bragança ou então com o Papo no Balcão? Mande um WhatsApp se você estiver fora de São Paulo para 11 993970327, ou então envie um e-mail para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Paulo Palado, você falou que você e o Luiz, seu irmão, vêm do mundo das artes. Aonde vocês atuaram? Fala um pouco da carreira individual de cada um, peças, músicas.
O Luiz é mais velho que eu. A nossa família é uma família de músicos, né? A minha mãe fez 8 anos de piano. Conheceu meu pai. Meu pai era professor de música da minha mãe. Meu pai era professor, era formado em música. E dava aula para minha mãe de acordeon. E aí se conheceram, namoraram e casaram. Então a gente sempre teve uma casa muito musical. Como eu te falei, eu também sou meio músico. Eu digo que sou um músico medíocre, porque não sou um músico estudado, mas gosto muito de música. E o meu irmão se enveredou mais pelo caminho da música mesmo, profissionalmente. O trabalho principal dele é mais voltado para o samba. Ele começou com um grupo chamado Balancê. Ele tocou em grupos de chorinho. Depois ele fez um outro grupo chamado Mel na Boca. E hoje ele tem o Social Samba Fino, que é o grupo que também é um produto de trabalho da Caleidoscópio, que é um grupo que toca samba de uma forma, como que eu diria, não vou dizer que é de uma forma sofisticada, para você entender, é samba com piano, com violão, com baixo acústico, com violoncelo.
Tipo como o Benito de Paula quis fazer lá na década de 70.
Isso, é um negócio um pouco mais elaborado em termos, no termos da harmonia, no termos do instrumental. E o Social Samba Fino é a banda que acompanha no espetáculo O Acorda Amor, né, com as músicas que tem as músicas do Chico Buarque. Todas elas são executadas ao vivo pelo Social Samba Fino, que é uma banda de 7 músicos e que estão com a gente ali junto no teatro, tocando ao vivo e também na completa escuridão. Eles tiveram que se adaptar também para tocar no escuro, pianista tocar no escuro, percussionista. Então o Luiz tem essa carreira musical. Eu, desde os 17 anos, trabalho, faço teatro. Comecei fazendo curso de teatro e montei o primeiro grupo que chamava Eu Quero É Palco. Isso quando eu tinha 17 anos, faz bastante tempo, já faz 32. Então há 32 anos atrás eu tinha meu primeiro grupo de teatro. E daí eu vim desenvolvendo, sempre trabalhando com teatro, sempre procurando me aprimorar com cursos. Como eu disse aqui, passei pelo Teatro de Arena, me formei no SENAC, como ator profissional no SENAC, passei pelo CPT do Antunes Filho, sempre montando peças. E quando com o meu irmão a gente reuniu essas duas coisas, foi quando surgiu a Caleidoscópio, e aí a gente vem trilhando esse caminho aí.
Caleidoscópio 2016, quais os novos planos e projetos?
Temos então, a gente continua aqui com a com a Oficina da Criançada, né, que é os caminhos, os novos caminhos da música e os sons da paz. A Oficina de Teatro Cego, que começa agora em março, que a gente está ainda fazendo as entrevistas para fazer a seleção dos alunos. E o projeto que engloba a Oficina do Teatro Cego e o Teatro Cego ao mesmo tempo, que é esse Centro de Pesquisas de Teatro Cego. E a gente está agora fazendo a adaptação de um texto para o Teatro Cego. É um livro. A gente não está divulgando ainda o que, que é, mas é um livro conhecido mundialmente, que a gente está fazendo uma adaptação para o Teatro Cego. Como a gente não tem os direitos, as coisas não estão completamente resolvidas, a gente não está divulgando ainda o que, que é. Mas já está sendo feita uma adaptação para uma terceira peça, para o terceiro espetáculo do Teatro Cego.
Quando tiver certo, exclusividade para o Papo no Balcão.
Com certeza, pode ter certeza.
Pois é, Paulo Palado, nosso tempo ele voa, infelizmente. Você quer aproveitar e deixar os contatos para quem quiser conhecer o Espaço Caleidoscópio, participar de alguma das oficinas?
Claro, para quem quiser ter alguma informação, pode ligar para a gente, é 011, né? 2207-0203. É 2207-0203, é o telefone aqui da Caleidoscópio. E quiser também saber um pouquinho mais sobre a Oficina de Teatro Cego, é visitar o site www.oficinadeteatrocego.com.br. Lá a gente tem em texto que pode ser lido pelos readers aí de computador, e a gente tem a explicação de tudo o que é oficina em áudio também. Então, se a pessoa quiser, ela vai lá, clica, tem um áudio que explica exatamente o que é oficina.
E se não der tempo da pessoa se inscrever para a oficina desse ano, como acontece a próxima?
A gente está... Essa primeira oficina, como tudo que a gente faz em primeiro, ela é um experimento onde a gente tem muito que aprender com ela também, para que a gente forme a segunda. Mas a gente, durante esse ano, a gente vai anotar coisas, fazer uma compilação de tudo que está acontecendo com os professores, com a administração, com a organização, para que a gente faça uma oficina com certeza ainda melhor o ano que vem. E para quem quiser conhecer o Teatro Cego, teatrocego.com.br, vai ver lá entrevistas que a gente já deu em vários programas, vai conhecer um pouco mais sobre o Teatro Cego. Quem quiser visitar o nosso Facebook e curtir a nossa página, facebook.com/teatrocego, vai estar sempre sabendo de espetáculos novos, onde a gente está em cartaz, o que, que a gente está fazendo. Convido todos a curtirem a nossa página e compartilharem com os amigos.
Paulo Palado, muito obrigado pela disponibilidade de tempo para a entrevista. Foi muito boa. Despeça do nosso ouvinte, por favor.
Eu quero agradecer a você, ouvinte, que teve dedicado seu tempo aí para ouvir falar sobre Teatro Cego, sobre o nosso projeto, e deixar para o ouvinte esse convite, né, de acessar nossas redes sociais aí, para se quiser saber um pouquinho mais sobre Teatro Cego.
Eu que agradeço. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da Caleidoscópio Comunicação e Cultura com um de seus sócios, o Paulo Palado. Fico por aqui. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos,
apoiamos em seu coração.